Rádio Educativa. Bate o papo agora com o secretário municipal dos Direitos Humanos de São José do Rio Preto, doutor Frederico Zitório. Boa tarde, doutor. Obrigado pela participação.
Fabrício, boa tarde. Sempre elogiando o bom gosto musical, pelo menos da hora que eu venho. Que eu não consigo.
Tá sempre
do meu agrado.
E assim, inclusive, você pode indicar músicas, mandar pra Carol, passar pra gente, porque a gente estamos colhendo sugestões para aumentar o playlist nessa linha, doutor.
Você sabia então, que a Carol é do rock?
É do rock, né? Que bom, hein, Carol? Bom, pessoa de bom gosto, né, Carol? Ô, Carol, dá uma boa tarde aí, está na frente do microfone. Tudo bem?
Boa tarde a todos, tudo bem com vocês?
Bom ver você por aqui. Antes de entrar num assunto importantíssimo, assim, o Fred já trouxe aqui vários tópicos deste assunto, que para você estar ouvindo a rádio agora, eu mesmo tinha um conhecimento raso sobre esse assunto. Antes de entrar no assunto, doutor, a Secretaria dos Direitos Humanos, que está atualmente aqui no terceiro andar da Biblioteca Municipal, ela vai mudar para melhor atender o Rio Pretense? Dá um spoiler.
Vamos lá, último dia hoje.
Último dia?
Último dia.
Tá brincando.
Para alegria geral.
Despedida aqui da
terceiro andar.
É a festa da despedida amanhã.
É amanhã?
A festa da firma.
Amanhã. O gerente tá maluco.
É mais ou menos, tá bagunçado, mas tem gerente. Amanhã às 9:30, nós teremos a posse dos novos 10 conselheiros tutelares, concomitantemente então. Nós mudaremos com a estrutura para a Avenida Mirassolândia, 1775, no bairro Solo Sagrado, ali onde nós temos um complexo de direitos humanos, porque além da própria secretaria, temos então o que formaremos a partir de amanhã, 4 colegiados dos conselhos tutelares e também os conselhos municipais de direitos, né? Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, das Pessoas com Deficiência, que mais? Da Assistência Social, das Políticas sobre Álcool e Drogas, Conselho Afro, Conselho da Mulher, acho que é isso, né? 7 Conselhos Municipais da Pessoa Idosa, já falei.
Fred, explica para o nosso ouvinte da Educativa, com o aumento de 2 novos conselhos, o que muda, o que melhora no atendimento? Agilidade, mais abrangência, o que muda?
Bom, primeiro aqui da iniciativa do nosso prefeito, que se adequa e teve a coragem do primeiro ano de mandato já de conseguir estabelecer isso por lei, a criação foi por lei complementar, em 21 de agosto. Então, obviamente que a gente estava com atendimento estrangulado. Há uma resolução do Conselho Nacional que trata das políticas da criança e do adolescente, que fala que a ideia é que a cada 100 mil habitantes teria que ter um conselho tutelar. Mas essa norma ela é interpretativa, porque você imagina só, e eu na condição de professor, eu trago sempre os exemplos extremados para facilitar aquele que está tentando assimilar o conhecimento ali difundido. Vamos imaginar que Mônaco tivesse essa estrutura de conselho tutelar, Mônaco atual, e tivesse 300 mil habitantes.
Tá.
Será que ele precisa de 3 conselhos tutelares? Será que a gente tem essa discrepância de violações à criança e adolescente? Não temos. Um país extremamente rico e desenvolvido, não por ser rico apenas, mas extremamente desenvolvido. Então não é por ter tantos mil habitantes que automaticamente eu tenho a necessidade de ter tantos conselhos tutelares que eu acompanho. Eu tenho que ter uma demanda de ocorrências e aqui nós temos.
Ainda. Você acha que sim? De quando que é esse critério de um para cada 100 mil é antigo isso?
Não é antigo.
Não é?
Você começa, isso é construído. Então primeiro em 1989 com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que é uma convenção da ONU, depois isso estimula a nossa alteração do antigo Código de Menores, por isso que os mais velhos falavam que eu sou de menor, porque era do Código de Menores.
Código de Menores.
E aí quando chega então o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, é dali para frente que você tem essa determinação dos conselhos tutelares.
Carol é de menor?
A Carol, ela é de estatura menor, mas ela é de maior.
Grande, olha lá, agora lá.
Mas eu sou gigante.
Abrangente.
Abrangente.
Tava, tava bonita no mandar um beijo, inclusive, pra Vanessa, do Tagarelante, que
podcast
da Van. Tava
foi uma
super
participação incrível.
Divulga aí pro pessoal que tá ouvindo a rádio pra
podcast
acessar.
Podcast Tagarelante, participação especial da Mãe Atípica Sem Filtro.
Da Mãe Atípica Sem Filtro.
Sem filtro. Um pouco mais de humor, um pouco mais leve. Acompanhe no YouTube. Podcast Tagarelante.
Ótimo
um
entrevista.
Beijo pra Vanessa.
Muito bom. Secretário, desculpa.
Imagina. Estamos aqui ao
vivo. Vou fazer um bate-papo. Não ficar muito engessado, Fred, né?
Tudo bem. Bom,
vamos lá. E aí, um por 100 mil?
Então, um por 100 mil. Então, o que acontece? A gente dobra, né? A gente dobra o número de conselhos tutelares, de colegiados, e a ideia é que fique melhor para todo mundo, que a gente tenha um melhor fluxo, que fique menos pesado para o colegiado, que fique menos pesado individualmente para o conselheiro tutelar. A ideia é melhorar, não tenha dúvida, né? Automaticamente podemos falar em trabalhar menos? Não sei. Já tive algumas reuniões com os atuais conselheiros. A ideia, de fato, é melhorar. Concentrando os serviços num local só. Antes nós tínhamos dois colegiados, né? Chamado de Conselho Tutelar Norte, Conselho Tutelar Sul. Eu peço desculpas aqui pela minha ignorância geográfica Rio Pretense, mas eu estou aqui há exatos um ano e um mês. E eu tenho a percepção que não existe na cidade a Zona Leste e Oeste, né? É impressionante como realmente fala Zona Norte, Zona Sul e Centro. É uma parte de Centro, Centro Velho e tal. Né? Então, assim, obviamente, como eu venho de São Paulo, eu tenho isso como Zona Oeste, Zona Leste e tal. E aqui eu não tenho muito. Mas isso acabou, a gente segue uma demanda similar ao Poder Judiciário, que é por despacho, não por localidade, mas por chegada, né? Quatro colegiados, as demandas serão distribuídas, assim como acontece com o oficial de justiça, quando vai chegando, quem é o próximo, concentrados num local só, concentrados numa região conhecida pela cidade de maior vulnerabilidade. A ideia é, quando você leva o poder público para onde tem uma vulnerabilidade, que ele se erga, assim que está fazendo o nosso governador, Tarcísio de Freitas, e o seu vice Felício Ramude, no centro da capital paulista.
Entrevista do dia, um assunto muito importante, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Qual o conceito desse dia e essa importância, secretário?
Você sabe que quando eu pego essas datas, né, que a gente fala efemérides, né? Quando a gente pega essas datas, é sempre a gente ter uma ideia do porquê que a gente chegou nessa data. Porque eu acredito que você tem um controle disso aqui na programação. A gente tem data de tudo, todo dia.
Sim.
E mais datas do que o próprio dia. Ou seja, comemora-se ou discute-se ou reflete-se naquele dia mais de um assunto, né? E o assunto do 28 de janeiro, né, chamado Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, ele é oriundo, infelizmente, da conhecida Chacina do Naí, em 2004. Tem uma frente de trabalho público que as pessoas acabam não acompanhando no dia a dia, e aqui eu acompanho duplamente, pela minha docência na área de Direitos Humanos e por ser justamente professor para esse tipo de concurso, que é o AFT, Auditor Fiscal do Trabalho, que é um profissional que trabalha junto com o MPT, o Ministério Público do Trabalho. Eles acabam fiscalizando justamente as condições, não sob o ponto de vista apenas da CLT trabalhista, mas as condições reais do trabalho. E nós temos no Brasil, e eu não estou fugindo da sua pergunta ainda, da questão conceitual, já chegarei lá, nós temos no Brasil um histórico de, que eu vou chamar aqui de forma não técnica, porque hoje, por incrível que pareça, a maior parte é urbana, do que eu enxergava como exploração latifundiária. O que que é isso? Os grandes latifúndios, a pessoa, ela era tratada numa condição similar aos animais daquela fazenda, né? A ponto, então, não estou falando aqui do mínimo de formalidade, que seria um contrato de trabalho, um assentamento no seu registro, na carteira de trabalho profissional. Não é isso, é muito pior. É o cara tá dormindo no estábulo, é o cara tá se alimentando do resto da comida dos porcos. Para quem gostar um pouco do assunto, eu recomendo demais, assista Ilha das Flores, com a narração impagável do Paulo José, um documentário da década de 80.
Mostra,
é um documentário que tem
Montanha
no YouTube.
De lixo, pessoal.
É, montanha. Aquilo por que, que o ser humano tá na fila da comida depois dos porcos, né? 13 minutos apenas você acha no YouTube. Então o que acontece? Você
encontra, boa lembrança.
É,
boa.
Você encontra muito essa figura daquele ser humano que já não se enxerga mais como humano. Então ele não está reclamando de hora extra, de insalubridade ou de periculosidade. Ele fala assim, ó, poxa, o meu senhorio, ele é tão bom comigo que ele me dá até comida e deixa eu dormir aqui. Aí, você que está fora e está enxergando, você fala assim, cara, mas você está se ouvindo? Que tem, não, mas ele é muito bom. Então, ele se coloca numa posição subserviente, ele já não se enxerga, principalmente na área latifundiária, e depois a gente traz para a área urbana prática e vamos para as partes técnicas jurídicas. E ele já não se enxerga mais como, de fato, aquele ser humano que teria direito a um alojamento, direitos, insisto, não estou falando da CLT, eu estou falando da dignidade da pessoa humana. Então você tem muito trabalho do MPT, Ministério Público do Trabalho, com os AFTs, os Auditores Fiscais do Trabalho, principalmente nessas áreas latifundiárias, que acaba se deparando apenas com o gerente do latifúndio, né? Ou seja, nunca que é o proprietário da fazenda e tal, e você tem ali uma operação acompanhada pela PF, porque acaba sendo o MPT, claro que a polícia local, ela vai dar o apoio, mas acaba tendo grandes operações, área rural.
Tá.
Vamos para a área urbana. Cara, eu sou do centro de São Paulo, então eu estudei da primeira série do primário ao antigo terceiro colegial num único colégio, que nos Campos Elíseos, ex-área da Cracolândia, mas assim, cortando pelo bairro do Bom Retiro, que é um bairro tradicionalmente têxtil, assim como o Brás. Como é que acontecia na prática? Aquela família, aquelas pessoas estavam em condições subhumanas no seu país. Coincidentemente, na sua grande maioria, Venezuela. Então, fazia-se uma captação, fazia-se uma...
Que mais? Colômbia, que mais países?
Ah, não, a gente tem até do Paraguai, na crise, Argentina, sendo teado. Do Uruguai, não.
Tá.
É, mas você tinha Peru, você tinha várias questões disso. E aí, qual é a promessa que se fazia para aquele chefe de família ou para aquela família que estava numa condição subhumana? Promessas verdadeiras. Eu vou te arrumar uma casa... A gente aqui em São Paulo mantém esse termo, mesmo não sendo talvez tão juridicamente ou politicamente correto, de favela, ou seja, uma casa que não é de alvenaria. E ele estava morando lá e fala assim, olha, uma casa de alvenaria, numa área urbana, água encanada, água quente, vou arrumar escola para suas crianças e vou arrumar trabalho para você.
Sim, exato.
Você vem comigo? Cara, de olho fechado. Eu vou?
Sim.
Vou parafrasear aqui, tiririca, né? O cara vai falar assim, ó, pior que tá, não fica, eu vou. E ele vem. E aí ele vem, ele vai parar onde? Ele vai parar no Brás, ele vai parar no Bom Retiro. Tô falando disso da capital paulista.
Sim.
Então a gente tem as outras capitais que tocam essa parte têxtil aí no país. E ele vai pra lá, e ele arruma emprego? Arruma. E ele arruma a casa? Arruma. Então o que tem ruim? Cara, as operações mostraram, muitas operações o quê? Que ele, então, ele mora naquela casa, na parte do fundo, ele tem ali na frente, então, a produção têxtil, uma fábrica dentro de uma área ali do próprio Bom Retiro. E ele trabalha 16, 18, 20 horas dia. E ele não reclama, ele tem o passaporte.
20 horas?
20 horas dia. Ele não reclama. Os filhos dele estão matriculados.
Certeza isso,
certeza,
Fred?
Certeza. 20? 18, 20 horas. É uma condição. É,
ele não descansa, quatro.
Então, não descansa, não, né? Sim. Então, o que que acontece? Os filhos dele estão na escola, né? E aí ele tem um rodízio de 4 ou 6 horas de descanso com a mãe e o pai, né? O casal, todo mundo trabalhando, e trabalha nesse ritmo de uma condição análoga à escravidão. Então, isso é a ideia na área urbana, que já adianto, depois a gente volta nisso, que hoje, dados de 2025, reflete 68% das denúncias no país, que chegam quase a 5 mil, né? Vamos voltar um pouquinho da história aí para entender.
Sim.
Né? Essas datas, elas são oriundas. Tirando Natal, se não me engano, a terça-feira do Carnaval, e Corpus Christi, se não me engano, são os únicos três feriados não oriundos de lei. Tá? Então, uma lei que trouxe o 28 de janeiro, uma lei de 2009, me perdoe, não lembro o número da lei. Mas essa data, ela foi escolhida em memória, então, desses AFTs, desses auditores fiscais do trabalho, que foram assassinados em 2004 no exercício da sua função, ou seja, foram fiscalizar uma fazenda, né, no município então de Unaí, né, a gente conhece como Chacina de Unaí. Unaí é um município de Minas Gerais, não conheço. E aí trouxe essa questão, foram assassinados, alguém então lembrou desse fato e transformou isso na data para fazer o que nós estamos fazendo aqui, discutir e entender essa questão que é grave, né? Nós temos o Código Penal. O Código Penal brasileiro é de 1984. Em 2003, aí eu vou um pouco para a minha parte de advogado, a gente atualizou, o Legislativo, o Congresso Nacional atualizou o artigo 149, que disciplina esse tipo penal. Eu tomei a liberdade de trazer aqui o recorte do Código Penal, só para ter a literalidade, e fala assim com a legislação atualizada, né? Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados, uma modalidade, ou a jornada exaustiva, uma outra modalidade, já falo sobre isso, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, outra modalidade, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, né? E aí dá uma pena de reclusão, inclusão em regime fechado, interno de dois, que não é igual à pena de detenção, por exemplo, de 2 a 8 anos, enfim. Então a gente acaba tendo essas modalidades, né? Então, por exemplo, como diz a própria lei, né? De trabalho forçado. E esse trabalho forçado, né, vai exigir que a pessoa trabalhe contra a sua vontade, sob ameaça de punição. Vamos trazer o caso aí do venezuelano?
Sim.
Se você denunciar, eu te mando de volta para Venezuela, você vai ter aquela vida que você tinha.
E sua família,
você e sua família.
Que então, pesa mais, denunciar, o cara pesa.
E o cara pensa assim, cara, aqui, caramba, eu querendo ou não querendo, eu tô trabalhando igual, uma analogia ao tipo penal, igual um escravo, mas minhas crianças estão numa escola, estão numa área central, numa escola pública, numa escola de São Paulo, estão bem estruturados, e o pai e a mãe estão ali em várias modalidades, né? Porque ele está num trabalho forçado, ele está no exemplo que eu dei, no que a gente chama de jornada exaustiva. Sim. Porque ele está num esforço excessivo, né? A gente pode pensar numa rotina de trabalho aí tão intensa que vai causar, por óbvio, danos à saúde, danos à segurança, e o principal, vai impedir que ele tenha uma vida social, uma vida familiar, porque o casal está se alternando, né? Na jornada exaustiva, né? E você pode pôr no tipo penal aí essas questões das condições degradantes, né? Que vai acabar, vai expor o trabalhador aí a situações desumanas, incompatíveis com a dignidade, aquela questão de alojamento precário. Então, sim, eu falei vários casos, os caras dormindo em estábulo, dormindo com os animais, falta de alimentação adequada, comendo o resto de lavagem, né? Tem vários casos, não precisa nem falar, né? Ausência de saneamento básico e a questão de maus tratos. E essa ideia também que a gente chama de servidão por dívida, que é quando o trabalhador acaba contraindo aí uma dívida ilegal, e aí o empregador usa esse débito para prendê-lo ao trabalho, entendeu? Sim. Então, um desconto abusivo, ó, eu vou descontar do seu trabalho essa televisão que eu estou colocando no seu quarto, eu vou descontar do seu trabalho esse aluguel que está morando no fundo aqui da fábrica, e você acaba controlando a locomoção dele, porque ele está com dívida, e óbvio que há uma intensa ameaça à integridade física dele. Então essa é uma ideia aí do que traz o ordenamento jurídico brasileiro, né? Sobre esse tipo penal. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, criada lá pós Primeira Guerra Mundial, oriunda do Tratado de Versalhes, é uma grande referência para nós até hoje, né? E a OIT, ela trouxe muito, né, lá na sua base, essa conceituação inicial, até nós aperfeiçoarmos aí do que a gente chama de conceito, com esses quatro elementos ou quatro modalidades no período atual.
Números, panorama atual sobre esses casos do combate ao trabalho. Brasil, Rio Preto, passa pra gente uma ideia para ser
Brasil, falado. 2025, nós tivemos um recorde histórico de 4.515 denúncias de trabalho análogo à escravidão, né? E o interessante é que as operações de fiscalização dos AFTs, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, juntamente com, usualmente com a Polícia Federal, resultaram no resgate de quase 3 mil pessoas, 2.772 trabalhadores. O que é o resgate? O cara está preso lá. O cara ele não consegue sair pelas modalidades que eu te falei. Uhum. O principal é aquela ideia, não existe esse termo que eu vou falar, isso eu adaptei nas minhas aulas ao longo do tempo. É a síndrome de Estocolmo do empregador no latifúndio. Aquela que a gente batia um papo antes de entrar no ar. O meu senhorio é tão bom que ele deixa eu ficar aqui e me dá comida. Não, mas você trabalha 15 horas, 14 horas, 20 horas. Ele não enxerga. Ele entende que é obrigação dele fazer aquilo porque
na
ele já perdeu.
Do que ele tá recebendo.
Ele perdeu a condição de humano. Ele não enxerga mais.
Que coisa.
É por isso que a gente fala de resgate, né? Você resgata de fato o trabalhador como se fosse, e me perdoe, é o cativeiro.
Clinicamente, vamos pensar assim, o Fred, um psicanalista, um olhar na questão da saúde mental. A pessoa que está nessa analogia, que está dentro desse essa escravidão, vamos dizer assim, conformada. Que ela acha normal isso.
Incorporada. Eu vou te cortar, você é mal educado. Eu conheço casos concretos das operações que resgataram. E o cara volta no dia seguinte, no momento oportuno, e bate, aquela fazenda usualmente ela é lacrada, bate na fazenda do lado. E já se coloca nessa posição subserviente.
Você me disse que tiveram 8 denúncias?
Oito denúncias em aqui Rio Preto? Em Rio Preto pelo Disque 100.
Pelo Disque 100.
É, cara, 8 denúncias.
Caramba.
Não tenho maiores dados, 8 denúncias. E uma questão, quando eu fui convidado pra gente bater um papo, e eu fui atrás dos dados atuais, porque não tem como memorizar isso aqui. Eu tinha a exata convicção que a maior parte era latifúndio, era área rural. Há um histórico de Mato Grosso, do Sul e o Mato Grosso. Há um histórico de Tocantins. E eu fiquei ali surpreso quando os dados mostram que 68% hoje, como eu falei um pouquinho antes, acontecem na área urbana, né? Superando então as ocorrências aí. Do meio rural. Eu tinha essa ideia, né? Fazenda, latifúndio, aquela coisa enorme que se perde, e essa minha visão, centro de São Paulo, têxtil, né? Bom Retiro e Brás. E aí quando você pega esse recorte dessas modalidades, então, área urbana, primeiro lugar, obras de alvenaria, né? Segundo tem os dados aqui, né? Construção de edifícios. E aí você vai para a área rural, por exemplo, como cultivo de café. Também tem essa questão de extração de pedras e, enfim. E geograficamente eu sempre tive essa ideia de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás. Mas não, hein? Bahia entra, a gente começa com o Naí. Minas Gerais entra, né?
Agora eu que vou ser um pouco indelicado, vou pedir você encerrar, porque é o seguinte, nós temos que fazer ainda daqui a pouco o nosso resumo da hora, o Alexandre tá pra lá e pra cá, com as notícias na mão. E nós temos daqui a pouco também uma entrevista muito bacana com a coordenadora de saúde bucal da Prefeitura de Rio Preto e o doutor Fernando, Luiz Fernando Landucci, que é professor de estomatologia da Unilago, para fazer uma entrevista muito bacana sobre atendimento odontológico em Rio Preto. E para você que tá chegando agora na Rádio Educativa, eu converso com o doutor Frederico Isidoro, nosso secretário municipal dos Direitos Humanos, falando sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E, antes do senhor encerrar, amanhã vai haver a posse do novo conselho.
Novos conselheiros
federais. Não dá pra gente marcar, secretário, semana que vem, a posteriori, um bate-papo, o senhor vir aqui. Porque é o seguinte, ó, pensa assim, você que tá ouvindo a rádio agora, conselheiro tutelar, tudo, você fala muito disso, conselheiro, lá. Mas ninguém melhor do que o senhor para vir intermediar, não sei se pode isso, foi debate pronto, viu, cara? Eu tô imaginando aqui. A gente, o Rio Pretense conhece, quem são os conselheiros tutelares de Rio Preto? Quem são, o que fazem? Para trazer pra gente, pôr uma luz nessa profissão.
Vamos trazer os coordenadores.
E o senhor, exatamente, o senhor fazendo esse bate-papo.
Vamos.
Pode ser?
Vamos.
Hein, cara, vamos fazer esse agendamento? Fala aí, cara. Ela fez uma cara aqui. Cara,
fiz
essa
nada.
Cara de boa, né? Cara
lógico,
boa, positiva.
Minha cara é ótima.
Cara positiva, você aprovou.
Eu vou pedir,
né?
Até música daqui a pouco.
Já fala já que eu vou me preparar aqui.
Bebê.
que você quer?
B-52S, Private Idaho.
Bernardo, B-52? Não sei se vai ter essa daí, ó, peraí. B-52, vou colocar aqui. 52. Paranana. Apareceu. Ah, peraí, B-52. Secretário, vai falando aí enquanto a gente, eu vou procurando. Tem muita coisa. Tá aqui, ó, Legal Tender. Aqui... Tem Legal Tender, pode ser?
Pode.
Ninguém, não, é o que você queria. Ninguém me deu a oportunidade de pedir uma música. Não, semana que vem eu não vou
passei
ter agenda.
Passei na frente do chefe.
Semana que vem eu não
venho. Meu Deus.
Não. Mas é travessoso. Vai falar aí, Fred.
Olha, eu acho que é interessante a gente lembrar assim, né? Puta, o que, que pode fazer? O que, que a gente faz? Tal. Primeiro lembrar que existe... A tal da lista suja do trabalho escravo, né? É uma questão que foi criada em 2004. Nada mais é do que um cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a essas condições.
Os inadimplentes do trabalho escravo?
É, cara.
Mais ou menos.
Assim. Os criminosos.
Criminosos, né? Então, pesado o negócio.
Aí a empresa que consta na lista vai poder sofrer restrição de crédito, vai ter sua imagem associada Imagina a essa isso. grave violação. Né? E eu dei uma olhada na lista, a atualização de até outubro de 2025 incluía 159 novos empregadores entre pessoas físicas e jurídicas. Né? Então, assim, é bom.
Tem lista suja em Rio Preto?
Não vi.
É?
Não vi. Na verdade,
dá
não vou te falar que não tem.
Ah, não vamos divulgar, né?
Não, dá pra divulgar.
Apesar que deveria, não,
mas é,
né?
Mas é público.
Deveria.
Mas é público. Opa, é justamente pra
não
saber.
É? Ah, deveria.
Não vi.
Se o Nonato autorizar, eu divulgo.
Você fala com ele,
então. Né? O prefeito,
lembrar também. Que a gente tem uma política que, nacional, né? Aí para a erradicação do trabalho, que acaba articulando todos os níveis, articula então a esfera federal, estadual, distrital, municipal. E aqui em Rio Preto não é diferente, né? Eu acredito que agora com a Secretaria de Direitos Humanos sendo estruturada, será um dos nossos caminhos aí na elucidação. A
já muda
aí,
quando, Fred? Né? Pra,
amanhã.
Amanhã já está mudando? Já tá tudo estruturado lá já?
Novo,
já tá?
Amanhã.
Tem café lá, papai?
Café,
não temos.
Bolo.
Tem? Vai ter café amanhã?
Não
tem.
Café, bolo.
Vai? Que hora? À tarde, Carol?
A hora que você
é de manhã até a posse, à tarde. À tarde com os novos...
Não vai ser a posse lá?
Não, a posse vai ser no nono andar.
No nono andar. Gabinete, de manhã, posse. E depois...
O bolo.
Estaremos no bolo.
Vou levar lá rádio, fazer um ao vivo com você.
Isso, excelente.
Muito bom, maravilha. Secretário, obrigado por o senhor ter... tire esse espaço aí na sua agenda para falar com a gente, nosso ouvinte da Educativa, sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Boa sorte aí na nova mudança.
Obrigado.
A gente está aberto aqui para poder, viu, Carol, continuar fazendo um trabalho mais intenso ainda em 2026 sobre os direitos humanos, que é sensacional. Excelente. E tem muita coisa, Fred, para ser falada, né?
É isso.
Muita
aí.
Coisa, não tem?
Tem.
Muita coisa.
Todo muita dia, pauta boa, né?
Desmistificar, né? Trazer de fato um cenário. Técnico, um cenário que eu imagino de amplo desconhecimento, uhum. Né? Da população, entendeu? Então. Uhum.
Essencial.
Não, importante.
Poxa, eu vou deixar, se você me permitir, para fechar.
Sim, claro.
Pode ser no futuro, se
claro.
Você não tiver aí no seu playlist, né? Eu vou trazer, vou pedir uma música
claro.
Também, né?
Fala aí.
Eu acho que até vou fazer aqui. Um trocadilho, talvez infeliz aí da minha parte, mas a gente podia ouvir um AC/DC, Jailbreak,
tem.
7-4, né? Ou seja, AC/DC. Fuga de presos, já que estamos falando de condições análogas
Pera
a escravo.
Jailbreak tem, quer ver? Peraí, vamos ver.
Eu peço desculpas
Paul
ao
Breaker.
Nosso...
Não.
Jailbreak. Eu peço desculpas ao nosso ouvinte por praticar um etarismo ao vivo, tendo em vista que... Carolina Azevedo não era nem nascida quando esta
Jailbreak
música...
tem aqui, ó. Vamos colocar depois. Vamos tocar então Legal Tender?
1974.
E depois Heróis da Resistência e depois Uau. Jorge Ben. Não, vou fazer o contrário. Legal Tender, Heróis da Resistência, Jailbreak e depois eu toco o Jorge Benjor. Pode ser?
Excelente.
Um abraço então, secretário. Obrigado.
Obrigado.
Abraço. Agora 5:15 na nossa Educativa.